Os relatórios da Organização Mundial da Saúde mostram que estamos morrendo pela boca.
Não por falar demais, como refere o ditado, mas por aquilo que colocamos boca adentro.
Seja a fumaça de um cigarro, o álcool em excesso ou aquele produto que entope nossas artérias, faz nossa pressão arterial ir às alturas ou que sobrecarrega nosso pâncreas.
Entre 1990 e 2003, as mortes por doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade, o diabetes e o câncer, cresceram 42% no mundo. Passaram de 27 para 33 milhões.
40% desses óbitos foram de pessoas com idades entre 30 e 69 anos.
Nessa faixa etária, e nos tempos atuais em que dispomos de medicamentos para controlar essas enfermidades, morrer por causa de diabetes, por exemplo, é considerado pelos sistemas de saúde como morte prematura e evitável.
A coordenadora do setor de vigilância das doenças não transmissíveis do Ministério da Saúde, Marta Coelho, diz que hoje vivemos a seguinte situação. Enquanto os casos de doenças transmissíveis diminuem, os de crônicas não transmissíveis aumentam.
As doenças crônicas não transmissíveis matam e matam mais de 70% da população brasileira. As doenças transmissíveis estão caindo e as doenças não transmissíveis estão crescendo no mundo inteiro. As doenças do aparelho circulatório, as doenças respiratórias crônicas, as neoplasias e as diabetes, que são as mais significativas dentro das não transmissíveis.
É importante notar o peso das escolhas pessoais nesses números, em especial a alimentação não saudável, o sedentarismo, o tabagismo e o abuso de bebidas alcoólicas.
A mudança nesses hábitos poderia tirar 4 de cada 10 pessoas do grupo de vítimas fatais das doenças crônicas não transmissíveis.
Por isso, em 2013, a OMS aprovou o Plano Global de Ação para Prevenção e Controle das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que incluía, entre suas metas, a redução em 25% dessa mortalidade prematura, por meio de ações como a reeducação alimentar.
Desde 2011, o Brasil já tinha se proposto a reduzir essas mortes em 2 pontos percentuais ao ano, somando 22% até 2022.
A média de redução entre 2010 e 2014 foi de 2,5%, ou seja, a meta foi alcançada e até ultrapassada, o que nos leva a pensar no total sucesso do plano.
Só que, de acordo com Marta Coelho, antes de 2010 a média de redução era de 4%. Ou seja, estamos mais lentos do que o esperado e, além disso, se podemos comemorar a queda de fatores de risco como o fumo, devemos nos preocupar com o aumento da obesidade.
Está caindo, mas houve uma redução dessa caída a partir de 2010. A prevalência de adultos com obesidade hoje vem crescendo. Tem quase 20% da população hoje dos adultos com obesidade, 14% das crianças e 8% dos adolescentes.
É verdade que a reversão dos números relativos às doenças crônicas não transmissíveis depende em grande parte da mudança de hábitos pessoais.
Mas também é importante que o poder público assuma sua parcela de responsabilidade e promova o estímulo à alimentação saudável, seja por meio de políticas públicas, campanhas ou materiais de orientação.
Um desses materiais foi lançado em 2015. É o Guia Alimentar da População Brasileira, elaborado por especialistas em nutrição e saúde pública.
Qualquer um pode ter acesso ao guia, que recomenda evitar, especialmente, os ultraprocessados, aqueles produtos altamente modificados por processos industriais e ricos em aditivos, gorduras, açúcares e sal.
No Congresso Nacional, algumas iniciativas também merecem destaque. Em abril de 2017, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou a proibição do uso de gordura trans na fabricação de alimentos, projeto que seguiu para a votação na Câmara dos Deputados.
Em maio do mesmo ano, foi lançada na Comissão de Educação do Senado a Cartilha Nacional da Alimentação Escolar, para que os alunos tenham em seus colégios um ambiente de estímulo à nutrição saudável.
E em novembro de 2017, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que cria selos de informação nutricional para serem colocados nas embalagens das comidas e bebidas industrializadas. O texto ainda passará pelo crivo da Comissão de Assuntos Sociais.
O autor da proposta, senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, critica a lentidão na aprovação do projeto.
Como é lento o processo legislativo brasileiro. Em 2008 eu dei entrada nesse projeto. Tão lento que já vamos ter que apresentar outro projeto. A identificação por cor, vermelho, verde e amarelo, já não satisfaz.
A ideia de Cristóvão agora é fazer um novo projeto inspirado no modelo chileno com selo de cor única para que mesmo crianças bem pequenas identifiquem de cara alimentos prejudiciais à saúde.
A série especial Morrendo pela Boca, uma reflexão sobre a alimentação em nossos dias, teve como base o seminário Fatores de Risco de Doenças Crônicas e Educação, promovido pela Comissão Senado do Futuro, em 17 de agosto de 2017. Locução Ricardo Nakaoka. Apresentação Marcela Diniz e Alexandre Campos. Redação Marcela Diniz. Edição Adriano Faria e Maurício De Santi. Trabalhos técnicos André Menezes e Cristiane Melo.